Bezrat Hashem, a gente está no Daf Kuf Hei, onde ele foi de linhas de cima para baixo. Chutz mi pachot mishvevotá bakeren. Nós vimos na nossa Mishnah que o ladrão que roubou o outro, ele tem a obrigação de fazer a devolução do roubo, do valor que ele roubou. Se a pessoa que foi roubada abriu mão deste valor, e abriu mão da maioria da dívida, exceto uma pequena quantia que é menor de Shive Prutá, nesse caso, o ladrão não tem obrigação de correr atrás do outro. O valor de Shive Prutá é o valor mínimo monetário que existe na Torá. Sobre isso, fala Rav Papa. Ama Rav Papa, diz Rav Papa, lo shanu ela she'en zirakayemet. Aval zirakayemet zarek lerechacharav, hachinan shematiraker. Fala Rav Papa que tudo que dissemos, que se ele roubou e outro abriu mão da dívida, exceto um valor pequeno ou menor de Shveprutá, ele não tem obrigação de devolver. Isso se trata se o objeto que foi roubado já não existe, já foi exterminado e agora é uma dívida monetária, está devendo, por exemplo, R$150, o valor do objeto roubado, e outro abriu mão de quase todo o valor, só deixou um valor menor de Shveprutá. Nesse caso, ele não tem obrigação de fazer a devolução, porque já que é um valor pequeno, ele menor de Shveprutá. Porém, se diz Rav Papa, se o objeto está na mão dele, e o outro abriu mão de todo o valor do objeto, menos, vamos supor, um décimo do objeto, que tem um valor menor de Shveprutá, neste caso, ele tem o dever de ir devolver o objeto. Mesmo que o outro abriu mão da dívida, de abriu mão da posse desse objeto, já que o objeto pode valorizar, e mesmo essa pequena parte que ele ainda tem no objeto, que agora é menor de Shveprutá, pode ser que ela vai valorizar e vai passar a valer mais de Shveprutá. Por isso, diz Rav Papa, que já que a gente tem essa suspeita que talvez o objeto vai valorizar, por isso, ele deve devolver o objeto, mesmo que ele abriu mão da maioria do objeto e ficou com uma parte que vale menos Shveprutá. E que é de Amri, já uma outra versão, o nome de Rav Papa, diz exatamente ao contrário. Amri Rav Papa, loshna gzirakayemet, loshna emzirakayemet, e não tzarek lecharav, deixam tzarekem lochashina, mesmo se o objeto está na mão do ladrão, já que o outro abriu mão deste objeto e agora ele só tem a posse de uma pequena porcentagem que vale menos que Shveprutá, ele não tem obrigação de ir devolver, já que é um valor menor de Shveprutá. E a gente não suspeita que o objeto vai valorizar e passar a valer mais do que esse valor. A Gemara vai trazer alguns ensinamentos do Rava com relação às leis do ladrão que tem que devolver algo que vale menos que Shveprutá. Amar Rava, mais uma lei no nome de Rava. Gazar Shlosha Agudot Meshalosh Prutot. O ladrão roubou três sacos, três grupos de verduras. Cada um valia uma prutá. Logo, ele roubou três sacos de verduras. Então, ele roubou frutas no valor de três prutot. Veuzlu Gamdorstein. Porém, todas as verduras desvalorizaram. E agora, os três sacos juntos valem somente duas prutot. Se ele devolveu dois destes três sacos, ele ficou com um na mão. Este saco que ele tem na mão vale menos que Shveprutá. Se os três juntos valiam duas prutot, agora que ele devolveu dois sacos, dois terços, ele tem um terço dessas duas prutot. É um valor menor que de uma prutá. Fala Urava, neste caso, Hayav Lachzir Lachelet. Mesmo que o objeto que ele segura na mão vale menos que Shveprutá, mesmo assim ele tem a obrigação de devolver. Vetana tuna, e uma prova da braita a seguir. Gazar chametz avar lava pesach, uma pessoa que rouba um chametz, um pão, na véspera de pesach, e passa a época de pesach de maneira que é proibido agora de ter proveito deste pão. Omer Olech Shekhanu Fanecha, fala a Mishnah que ele pode pegar este pão e devolver para a pessoa, mesmo que a pessoa não pode ter proveito deste pão, mesmo assim ele pode falar, olha, esse foi o objeto que eu roubei, esse objeto eu estou devolvendo. Até aqui, a Mishnah deduz a Gemara, Tama de Itebeine, Ha Leitebeine, a Fagav de Hashta Lav Mamona, Kevin de Ikara Mamona, Baishume. Vemos daqui que se ele não tem este pão na mão, ele vai ter que devolver o valor do pão que ele roubou. Mesmo que agora o pão não tenha nenhum valor, porque agora já passou o peso que é proibido de ter proveito desse pão. Mesmo assim, já que na hora que ele roubou o pão, o valor sim tinha um valor, já que na hora que ele roubou o pão sim tinha um valor, então agora ele vai ter que devolver o pão, mesmo que agora ele está desvalorizado. O mesmo Ahanami, no nosso caso, mesmo que agora o saco de frutas restante não tem nem mesmo o valor de uma prutá, já que na hora que ele roubou, já que cada saco valia uma prutá, já que na hora que ele roubou algo que tinha um valor de chuprutá, recai sobre essa pessoa a obrigação de devolver esse objeto, e mesmo que na hora que ele vai devolver o objeto vale menos que chuprutá, mesmo assim, ele tem a obrigação de devolver. Somente com relação a uma pessoa que rouba algo que, tem, que vale menos que chuprutá, sobre isso, a gente fala que ele não tem a obrigação de devolver, mas alguém que roubou um objeto que vale chuprutá, mesmo que depois ele desvaloriza, ele tem a obrigação de devolver. Bai Rava. Mais uma questão sobre esses assuntos que disse o Rava. Gazar Shtego Dobe Prutá. Como é que vai ficar o caso se ele roubou dois sacos de verduras e os dois juntos valiam uma Prutá? Verziru Ahatne. E ele devolveu um dos dois sacos. Mal, será que ele tem que devolver o outro? Será que ele tem obrigação ou não? Me abrinan hashta leika gzela. Por um lado, podemos falar que já que agora o valor atual do saco é menos que chuprutá, ele não tem obrigação de devolver. Ou de maloada gzela, de avai gabei. Ou, por outro lado, ele roubou algo, dois sacos que juntos formavam chuprutá. E agora ele tem que devolver todo o que ele roubou. Então, ele vai ter que devolver esse saco. Hagar Pashta responde o próprio Rava, Gzeila Enkan, Hashava Enkan. Não tem um objeto roubado que vale chuprutá, não tem a devolução. Qual que é o sentido dessas palavras? Pergunta logo a Gemara. E Gzeila Enkan, Hashava Yeshkan. Se você está dizendo que não tem um objeto roubado, é porque ele sim fez a devolução. O que quer dizer não tem um objeto roubado, não tem devolução? Arrikamar, explica a Gemara que diz o seguinte: Afar Pishe Gzeila Enkan, mesmo que não, ele não está segurando na mão um objeto que vale o valor de Shveprutá, já que ele devolveu um dos sacos, mesmo assim, Mitzvah Tashava Enkan, mesmo assim ele ainda não cumpriu a Mitzvah da devolução do objeto roubado. Já que ele roubou dois sacos, os dois juntos formavam o valor de Shveprutá, agora ele tem a obrigação de devolver cada um dos dois separadamente, mesmo que ele devolveu o primeiro, ele ainda tem que devolver o segundo para estar dentro da nossa edição. Vamos comentar que é óbvio que, que ele vai ter que, para ele estar limpo do castigo, que a Torá, que os céus vão impor sobre esse ladrão, é lógico que ele vai ter que devolver o outro saco também. Simplesmente, no tribunal, a gente não pode cobrar uma dívida que vale menos que chuprutá. Por isso a gente diz que ele não tem obrigação de devolver. Ou seja, a gente não pode cobrar dele isso. Mas é óbvio que se ele quer se limpar do pecado, ele vai ter que devolver isso. Vê a Amarava, a Amara traz uma passagem parecida. Também do próprio Rava. Harei Amru, Nazir Shegilach Vishir Shtei Searot, Lo Asav Lo Klum. A pessoa que ele é Nazir, que ele faz a promessa de se abster do vinho e de não cortar cabelo durante um certo período. No fim desse período, ele tem a mitzvah de cortar o cabelo e trazer o cabelo sobre o altar. A pessoa que corta todo o cabelo da sua cabeça, porém dois fios não foram cortados, ele não cumpriu a mitzvah. Ele tem que cortar todos os cabelos da cabeça. Se ele deixou dois, ele não cumpriu a mitzvah. Bai Rava. E aí veio Rava e perguntou: Gilach Achad Venashre Achad Mal. Como é que ficarei se ele cortou um cabelo? Sobrou dois cabelos, dois fios que ele não cortou. Ele corta um e outro caiu sozinho. Como é que ficarei? Amar Rava Hamidifte Ravina Nazir Shigilach Achad Achad Kami Baile? Perguntou o Rav Acha, o quê? Se ele cortou um e depois cortou o outro, é óbvio que ele cumpriu a mitzvah, mesmo que ele fez isso em duas fases. Amar Lei explicou o Ravina Lotzicha que Gonchina Shachadme e Gilar Hadme. Não, aqui se trata o seguinte: antes caiu um dos cabelos, sobrou dois fios. Ele cortou todo o cabelo e deixou dois. Ele ainda não cumpriu a mitzvah de cortar o cabelo. Um dos dois fios restantes caiu sozinho e o outro ele cortou. Será que ele cumpriu a mitzvah ou não? Miamrina, por um lado podemos falar Hashta Miat Ha Leika Shur. Por um lado, agora o resultado é que ele cortou todos os seus cabelos, logo ele cumpriu a mitzvah. Odilma, por outro lado, Ha Lav Giluachu de Meikara Hashir Shteisarot Vehashta Ki Gilach Lav Shteisarot. Podemos falar que ele não, tipo, mesmo que o resultado é que ele não tenha todo o cabelo cortado, mesmo assim ele não cumpriu a mitzvah de cortar. Já que, primeiramente, ele cortou todo o cabelo e restou dois, ainda não cumpriu a mitzvah. E depois, na hora que ele foi cortar os dois, um já tinha caído. Logo, ele não fez o ato de cortar o cabelo e ainda não cumpriu a mitzvah. Hagar Pashta, depois de Durava ter levantado essa questão, ele próprio respondeu: Se'ar Enkan, Giluach Enkan. Não tem aqui cabelo e não tem aqui o corte de cabelo. Novamente, questiona agora qual é o sentido dessas palavras. E Se'ar Enkan, Giluach Yeshkan. Se não tem cabelo, quer dizer que ele sim cumpriu a mitzvah do corte. A Rikamar explica a Gemara, assim falou Urava, mesmo que o resultado é que não tem nenhum cabelo na cabeça, mitzvah de Noach Enkan, mesmo assim ele não cumpriu a mitzvah do corte de cabelo, porque da primeira vez ele cortou e digestou dois, da segunda vez ele cortou somente um cabelo, e o mínimo de um corte de cabelo é dois fios, e por isso ele não cumpriu a mitzvah. Por isso um Nazir que não cumpriu a mitzvah, ele tem que esperar o cabelo dele crescer novamente e daí cumprir a mitzvah de cortar o cabelo. Vê a Marava, a Gemara traz mais uma passagem parecida do Rava. Quando tem o corpo de um falecido numa casa, todas as pessoas e utensílios que estão neste recinto estão impuros. A lei é que mesmo um segundo andar acima deste primeiro, se tem uma passagem do primeiro andar para o segundo, se o teto é furado, uma escada, por exemplo, a impureza passa do primeiro andar para o andar de cima. Porém, fala a Mishnah que se põe-se um barril que fecha completamente a passagem do primeiro para o segundo andar, então a impureza não passa. E se o barril está furado, porém os restos do vinho, as cascas das uvas, os restos do vinho tampam este buraco do barril, é como se fosse que o barril está fechado, e novamente, a impureza não passa para a casa de si. Pai Rava, sobre essa questão, perguntou o Rava, Agav Hetziamal, como é que vai ficar a lei se o barril está furado e ele cobriu com argila ou com cimento metade do buraco? Não cobriu todo o buraco, cobriu somente metade do buraco. Como é que fica a lei? Amarlei Ravei Maravashi falou Ravei Maravashi Lav Mishnah Teinui. Podemos responder a esta questão se baseando numa Mishnah. A Mishnah fala o seguinte: Netran, Havitch Nikva Vestamua Shmarim Tzirua. Se o buraco do barril está tampado pelos resíduos do vinho, está completamente tampado, então o barril é considerado fechado e a impureza não passa para cima. Pagaká Besmorá, porém, se tem lá um cacho ou galhos de uma planta, isso que está tampando o buraco, Atimará, isso não é bastante, ele tem que por cima destas plantas passar uma argila ou um cimento. Hayuba Stein, e mesmo se tinha dois cachos ou galhos no buraco do barril, isso também é insuficiente. Vai ter que ainda cobrir com essa massa dos lados e entre os dois cachos, de maneira que o buraco vai estar completamente tampado. Até aqui, a Mishnah, deduzimos daqui, Ketama Demarach. Mesmo que o buraco está tampado por duas plantas, isso é insuficiente até que ele passe essa massa. Porque, afinal de contas, o buraco está tampado pela metade. Então, assim como no caso que o Rava perguntou se ele passou a massa na metade do buraco, A gente vê com relação ao buraco que está tampado por esses galhos, que se ele está parcialmente tampado, isso é insuficiente. O mesmo também com relação à massa que foi, que tampou metade do buraco, isso é insuficiente. Amrei, responderam os outros sábios, não podemos fazer uma prova dessa Mishnah. Ahriashtatam ilomarach lokai, no caso dos galhos, o motivo que isso não é bastante é porque é algo móvel. Se a pessoa dá um tapa numa rio, esses galhos caem. Já que é algo muito móvel, não fixo, por isso, isso não é considerado que o buraco do barril está tampado. A gafritza bem de cai e cai. Já a pessoa que passou a massa com argila ou cimento, metade do buraco, a metade que está tampada, ela está fixa, está fixamente tampada. Por isso, perguntou o Ravash, talvez nesse caso é suficiente tampar metade do buraco para a impureza não passar por nada de cima? E essa questão do Rava fica em aberto. Vema Rava, mais um ensinamento de Rava com relação à devolução de um furto. Gazar Hametz Amarava Pesach, o ladrão, como vimos anteriormente, o ladrão que rouba um pão, um Hametz, que é proibido de ser comido na festa de Pesach, e passa a época de Pesach, e agora esse pão é proibido, não pode ter nenhum proveito desse pão. Omerlo Harei Shelcha Lefanecha, o ladrão pode pegar esse pão e devolver para a pessoa que ele roubou, dizendo: olha, esse objeto que eu roubei, isso que eu estou devolvendo, mesmo que agora a pessoa não pode ter proveito desse pão. Vai, Rava. Sobre isso, questiona o Rava. Nishbalav mal. Como é que vai ficar a lei caso ele jura em falso sobre este hametz? Ou seja, o ladrão roubou um pedaço de pão. Esse pedaço de pão, que agora está na mão do ladrão, é Isur Be'aná, é proibido de ter-se qualquer proveito deste pão, uma vez que passou a época de Pesach. O ladrão pode pegar esse pão, devolver ele para a pessoa que ele roubou, e com isso ele está isento, como vimos na Mishnah. Agora, em vez de devolver, o ladrão vai e jura em falso, dizendo que ele não roubou, que ele não tem nenhum pão na mão dele. Nós aprendemos que um ladrão que jura em falso, ele tem que pagar 20% a mais. Será que nesse caso também ele vai pagar 20% a mais ou não? E a Gemara explica: Mi amrinan keivan de i mignav bai shlumenei mamona kakafarlei. Temos uma regra que diz que ele só vai pagar o homesh um quinto a mais, os 20% adicionais, caso ele jurou em falso e negou uma dívida monetária. Ou seja, se ele jurou de maneira que ele estava se isentando de pagar algo de valor, se ele estava jurando em falso, de maneira que ele se isentou de pagar algo de valor, ele então vai ter que pagar 20% a mais por esse juramento em falso. Aqui, por um lado, podemos falar que mesmo que não é nada de valor, uma vez que não pode ter proveito desse pão, por outro lado, mas se alguém rouba esse pão, e o ladrão rouba do ladrão esse pão, o ladrão não tem mais o que devolver para a pessoa que ele roubou. E logo ele vai ter que tirar dinheiro do bolso para devolver o furto. Então é algo que tem valor indireto, uma vez que ele precisa desse objeto para não precisar tirar dinheiro do bolso. Então, uma vez que ele jura dizendo que ele não vai devolver esse pão, ele está se isentando de uma dívida monetária. Então ele teria que pagar os 20% adicionais. O Dilma, ou por outro lado, mesmo que indiretamente isso pode isentar ele de pagar, agora ele está jurando que ele não vai devolver o pão. E o pão, propriamente dito, não tem nenhum valor, uma vez que não pode ser proveito dele. Mesmo que se alguém tira esse pão da mão do ladrão, o ladrão vai ter que pagar. Isso é indiretamente. O próprio pão, já que não pode ser proveito dele, ele não tem nenhum valor. Logo, o juramento vem sobre algo que não tem um valor monetário, e ele não vai ter que pagar os 20% adicionais. Esta foi a dúvida de Rava. Fala Agmará, Milta de Ibaile le Rava, esta questão que o Rava está na dúvida, Pshita le Rava, o Rava não tem essa dúvida. O Rava traz a resposta. De Amarava, olha só o que disse Rava. Shori ganavta viomer lo ganavti. Uma pessoa que vai para o outro e fala: olha, você roubou o meu boi. E o outro diz: não, eu não roubei o seu boi. Mati voetzecha. Pergunta o primeiro: olha só, o meu boi está na sua casa. O que ele está fazendo nas suas mãos? E aí o outro responde: Shomer Renan Manyarav, como você entregou o boi para mim, para eu cuidar para você? Você pediu para eu te fazer um favor e te cuidar do boi. Por isso o boi está comigo, eu não roubei ele de você. Hayav, se ele jurou sobre isso, um falso, depois a gente descobre que ele sim roubou, ele não deu isso nas mãos, ele vai ter que pagar. Mesmo que ele não jurou dizendo que o boi é dele. Ele não jurou de maneira que ele está falando que o boi é dele e ele não vai devolver. Não, ele está jurando que ele recebeu o boi nas mãos para fazer um favor de cuidar para o outro. E ele está pronto a devolver o boi. Mesmo assim, já que ele jurou em falso, ele vai ter que pagar. Por quê? Porque um ladrão que rouba e ele perde o objeto roubado, ele tem que pagar o valor do objeto para a pessoa que ele roubou. Já uma pessoa que faz um favor de cuidar para o outro e ele perde o objeto que ele está cuidando, ele não tem que pagar o valor para o outro. Já que ele jurou que ele estava fazendo um favor para o outro, se eventualmente o objeto fosse roubado ou que ele ia perder o objeto, ele não ia ter que pagar para o outro. Logo, ele negou este valor. O valor de ter que pagar o valor do objeto, caso ele for perdido ou se ele for roubado. Shomer Sahara Mialav. O mesmo se aplica se o ladrão jura que ele não roubou, e sim ele recebeu esse boi para aos seus cuidados, ele recebeu por um pagamento. Também nesse caso ele vai ter que pagar, porque uma pessoa que está cuidando do objeto do outro e está sendo pago, ele, se o boi acaba morrendo, ele não tem que pagar. Se ele perde, o boi tem que pagar. Mas se o boi acaba morrendo sozinho, ele não tem que pagar. E o ladrão tem que pagar por isso. Já que ele jurou que ele estava sendo o guardião do boi e não era o ladrão, ele quis dizer que se eventualmente o boi morre, ele não vai ter que pagar. Já que ele jurou em falso, para se isentar desse valor, ele vai ter que pagar um quinto a mais. E o mesmo se ele jura, se ele pegou emprestado o boi. Mas de todas essas leis, podemos concluir. Mesmo que ele jurou de maneira que ele está pronto a devolver o próprio boi, já que ele jurou dizendo que se eventualmente este boi vai ser roubado, vai ser perdido, ele vai estar isento, é considerado que ele jurou para se isentar de um valor monetário, de uma dívida monetária, e por isso ele tem que pagar um quinto para perdoar essa dívida, um quinto a mais para perdoar essa dívida. Hanami, mesmo com relação à dúvida que levantou o Rava anteriormente, Afaliav de Afra Bearma, o Keiva Neimigna vai estrumar em Mamona Mealha, Hashtanami Amona Kakafar. Assim também no caso do ladrão que roubou o Hametz, mesmo que este pedaço de pão agora não tem nenhum valor monetário, uma vez que não pode ter proveito dele, já que o outro jurou negando que roubou esse pedaço de pão, já que esse pão sim tem um valor, porque se alguém tira esse pão da mão do ladrão, o ladrão vai ter que tirar dinheiro do bolso, já que ele acarreta indiretamente um pagamento monetário, e o ladrão jurou para se isentar desse pagamento indireto, ele vai ter que pagar 20% adicionais para perdoar este pecado. Assim falou o Rabba. E fala Gemara, Yeitiv Rabba, sim é a versão certa, Vekamar Leashmata. Assim estava falando Rava perante os sábios. Eitiv Rav Amram Rava, e perguntou o Rav Amram para o Rava: como é que você pode falar isso? Vekicheshba, olha só o que diz a Braita. Aprendemos do Pasuk que fala Vekicheshba, Prat Lemode Beikar. Aprendemos desse Pasuk que somente se a pessoa jura negando completamente o que o outro cobra, somente nesse caso que ele tem que pagar os 20% adicionais. Mas se ele não nega completamente, ele não paga os 20% adicionais. Assim fala a Braita, explica a Braita, que é isso. Chori ganav, tavi omer lo ganav. Se uma pessoa cobra do outro o boi, você roubou meu boi. O outro fala, não, não roubei. Mati o etzrecha. Ah, então o que meu boi está fazendo nas suas mãos? Olha só, meu boi está na sua casa. Atame hartoli. O outro fala, como, você vendeu o boi para mim? Atame tanan mataná, você me deu o boi de presente. Avicha meu choro levantou na mataná, o seu pai me deu o boi, ou seu pai me deu o de presente. O que ele diz? O seu boi entrou sozinho no meu curral, ele foi atrás da minha vaca. Ou que ele estava perdido e ele andou sozinho para minha casa. Ou que eu encontrei ele na rua e eu peguei ele para cuidar dele. Shomer Khanam Anielav, ou que ele disse que você me deu para eu te fazer um favor e guardar o boi. Shomer Sakhar Anielav, ou que você me deu um pagamento para o seu guardião do boi. Shomer Anielav, ou que eu peguei esse boi emprestado de você. Em todos esses casos, se o primeiro diz o que, que meu boi está fazendo nas suas mãos, ele fala todas essas respostas. Já que nessas respostas ele fala, olha, o boi realmente pertence a você, eu peguei emprestado. Ou que ele diz, eu estou guardando o boi para você. Venishvá, e ele jura, dizendo que ele somente é o guardião do boi, por exemplo. Veodá, e depois ele reconhece, na verdade, era mentira, e ele roubou o boi. Aprendemos as palavras do Pasuk, que já que nesse caso ele não negou completamente, ele concorda que o boi vai voltar para as mãos da pessoa que está cobrando, ele simplesmente quis dizer que ele não roubou, e sim, ele honestamente está com o boi nas mãos, ele está isento de pagar um quinto a mais. Isso é uma prova clara, direta, contra o que disse o Rava. O Rava falou que o ladrão que jura dizendo que ele está guardando, ele foi pedido pelo outro de guardar este boi, ele tem que pagar os 20% adicionais. A Marleita Dora responde, o Rabba, você não se aprofundou bastante. Que está aí de que a Marlei Hila Eila, que camina de meio cambagam. Existe uma diferença. Quando o ladrão fala, olha, você está falando que eu roubei o ladrão, eu juro que você me deu esse boi para eu guardar. E o boi está aqui na nossa frente e fala, pode levar o seu boi. Está aqui o boi, você me deu para o boi para eu guardar, pode pegar o seu boi e ir para casa. Já que ele dá o boi na mão do outro, mesmo que ele jurou em falso, ele não vai precisar pagar. Porque de qualquer maneira, ele devolveu o boi na mão do outro. E ele não negou o que o outro estava cobrando. O outro veio comprar um boi, ele deu o boi na mão do outro. Ele simplesmente falou que ele não roubou, ele devolveu o boi. Por isso ele está isento de pagar os 20% adicionais. Porém, o que eu disse, o que o Rapa disse, que ele tem que pagar os 20% adicionais, se trata que o outro veio, perguntou o que, que meu boi está fazendo nas suas mãos, e aí ele responde que eu sou o guardião do seu boi, e o boi não está aqui presente, o boi está no pasto lá, está no campo, pastando. Nesse caso, já que ele não devolve o boi na mão do outro, e o boi está correndo o perigo de ser roubado, e se o boi for roubado, ele vai estar se isentando, uma vez que ele jurou que ele é o guardião, e um guardião não paga quando o boi é roubado, por exemplo. Já, nesse caso, já que ele não dá o boi na mão do outro, se ele jurou em falso, e na verdade ele tinha roubado, nesse caso, ele vai ter que pagar. E sobre isso, falou Rava, que ele tem que pagar, se ele jurou em falso, mesmo que ele não negou o próprio boi. Vimos, na última braita, que se ele vem e diz que o boi, o ladrão, jura em falso, dizendo que o boi está na mão dele porque ele comprou o boi ou recebeu de presente, isso não é considerado que ele está negando o boi. E por isso ele está isento de pagar o quinto a mais. Pergunta a Gmará, Tam Hartoli, Maimode Beikarika, se ele diz, se o outro vem, compra o boi, ele fala, como? Você me vendeu o boi e jura em falso dizendo que o outro vendeu. Ele não está negando, lógico que ele está negando, ele está falando que o boi pertence a ele. Lotzricha, Yamare, Ronatat Lechadame, Shkotorach Vezir. Fala agora, não. Ele fala o seguinte, o primeiro vem e fala o que meu boi está fazendo com você. O outro fala o seguinte, olha, eu comprei o boi de você, porém eu ainda não paguei. E quer saber? Eu não quero comprar esse boi. Pode pegar o boi e ir embora. Pode pegar o boi com você. Enquanto ele não pagou, ele pode voltar atrás da compra. E por isso, já que ele devolve o boi para ele, ele está isento de pagar os 20% a mais, mesmo que ele jogue em falso. Novamente pergunta a Gmará, o mesmo com relação quando o ladrão jura em falso dizendo que o seu pai ou você me deu de presente. Lógico que ele está negando o boi, o outro veio cobrar o boi. Ele fala, como? Você me deu de presente. Lógico que ele está negando o boi, porque ele está isento de pagar os 20% adicionais. Responde a Gmará, de amar de novamente ele fala o seguinte, seu pai ou você me deram esse boi de presente, em condição que eu ia te fazer um outro favor. Quer saber? Eu não vou te fazer um favor e pode pegar o seu boi para você. Já que ele não nega o próprio boi, ele devolve o boi. Novamente, já que ele devolve o boi na mão do outro, ele está isento de pagar os 20% a mais, mesmo que ele jurou em falso. Continua a Gmará e fala, com relação ao último caso que vimos, que ele fala que o boi entrou sozinho na minha casa, ou que eu encontrei o boi perdido na rua. O outro pode falar, se você encontrou o boi, você tinha que devolver ele para mim. Por que você ficou segurando ele na sua casa? Amar a voz da esposa, a voz do Shmuel, Beomer Shvu'a, a vida amatzat, e vroi te odeia, a xixi lecha, a xixi lecha. Se trata que ele jurou dizendo que eu encontrei o boi, eu peguei o boi, mas eu não sabia de quem o boi pertencia, e por isso eu não devolvi para você. Sobre isso, falou a Braita, que já que agora ele está devolvendo o boi, ele não nega o próprio boi, ele devolve o boi na mão do outro, ele não precisa pagar os 20% a mais, mesmo que ele jurou em falso. Por causa dessa última frase que vimos, na Braita, a Gemara abre um novo debate completamente. Temos um conceito que fala o seguinte: se uma pessoa testemunhou, estava presente em algum episódio, ele viu alguma coisa acontecendo, e ele pode ir no tribunal e fazer este testemunho e testemunhar, de maneira que ele vai ajudar uma pessoa a receber o seu dinheiro. Por exemplo, ele viu que fulano pegou o dinheiro emprestado de você. Ele pode ir no tribunal e testemunhar, de maneira que você vai conseguir o seu dinheiro de volta. E ele não vai testemunhar, e não só que ele não vai testemunhar, ele jura em falso que ele não sabe de nada. Na verdade, ele sim sabia. A lei diz que ele vai ter que trazer um sacrifício para perdoar este juramento em falso. Novamente, uma testemunha que viu alguma coisa, em vez de testemunhar, ele jurou que não, ele não tem o que testemunhar. Ele jura dizendo que ele não sabe do que se trata. Ele vai ter que trazer um sacrifício para perdoar esse juramento. Nesse contexto, fala a Braita, Tânia, Amar Ben Azai, falou Ben Azai, Gimel Shvoten. Com relação a isso, existem três tipos de testemunhas com relação a uma pessoa que vê um objeto perdido do outro. Hikir Ba Velobomotza, uma pessoa que viu o objeto de uma pessoa, que ele sabe de quem que é o dono do objeto, porém ele vê o objeto no campo de uma pessoa, ele não sabe quem que é o dono do campo. Ou seja, ele sabe que o objeto perdido pelo amigo dele está num certo local, mas ele não sabe exatamente com quem. Bemotza veloba, ou se ele sabe quem que encontrou, mas ele não sabe exatamente quem que é o dono do objeto perdido. Ele sabe que fulano encontrou um objeto perdido, mas não sabe quem que é o dono do objeto. Lo ba velo bemotza. E outro juramento em falso é quando ele jura que ele não sabe nem quem que achou, nem quem que é o dono do objeto. Pergunta de uma de parênteses. Lo ba velo bemotza custa isteba. Se esse é o caso, que ele realmente não sabia nem quem é o dono do objeto, nem quem que perdeu, nem que encontrou o objeto, então, se ele jurou que ele não sabia nada, realmente ele não sabia nada. Isso é realmente, ele, não é que ele sabia nem quem achou, nem que ele sabia quem encontrou. Então, o que você quer dele? Explica agora, não. A versão está errada. A versão certa é a seguinte. Ema bal motza, bal motza. Se trata que ele sabia quem perdeu o objeto, ele sabia também quem encontrou o objeto. Então veio o Ben Azai e falou: existem três tipos de testemunhas. Aquela testemunha que sabia de quem é o objeto que foi perdido, mas não sabia exatamente quem encontrou. A testemunha que sabia quem encontrou, mas não sabia exatamente quem perdeu. E a testemunha que sabia quem perdeu e sabia quem encontrou. Lemairchet, o que o Ben Azai quer dizer? Qual que é a lei nesses três casos? Rav Ami Amar Reb Hanina diz, Rav Ami Amar Reb Hanina Liftor. Ele quer dizer que uma testemunha que sabia uma dessas três coisas e jurou dizendo que não sabia nada, mesmo assim ele está isento de trazer o sacrifício. Por quê? Porque já que se trata de uma só testemunha, como nós sabemos, todas as questões monetárias precisam ser fixas através de duas testemunhas, não através de uma. Já que somente ele sabia, mesmo se ele fosse no tribunal testemunhar, isso não ia levar a nada, porque a gente não pode basear questões monetárias em uma testemunha só. Por isso, mesmo que ele jurou em falso, ele está isento do sacrifício. O Shmuel Amar Lechiu, já o Shmuel diz não, ele vai ter que pagar. Por quê? Porque mesmo uma só testemunha, mesmo que a gente não pode se basear nisso, mas a gente pode falar o seguinte: se uma testemunha diz que fulano está com o objeto na mão, a gente pode obrigar esse fulano a jurar que ele não tem nada na mão. já que indiretamente, ou se ele sabe, por exemplo, em qual, qual pessoa achou um objeto, mesmo que ele não saiba exatamente quem perdeu, ele pode dar uma dica de ir procurar no campo com essa pessoa, e talvez isso vai acabar indiretamente ajudando a pessoa a achar o que ele está procurando. Então o Rav diz que já que somente é uma testemunha, isso diretamente não pode acarretar nada. Por isso, mesmo que ele jurou em falso que ele não sabia nada, ele está isento. E o Shmuel diz que não, que já que indiretamente ele poderia ajudar, e ele jurou em falso dizendo que ele não sabia nada, ele poderia ajudar indiretamente, ele vai ter que ser punido por isso. Explica agora o Pruta da Netanai. A discussão entre Rav e Shmuel, na verdade, é uma discussão antiga, que é trazida na seguinte Braita. Fala, Braita. Hamashbia edechat patur, Rebeleza Rebeleshon Mechayev. Uma só testemunha que jura em falso, dizendo que não sabe de nada. Temos uma discussão aqui entre dois sábios. Será que ele tem que ser punido ou não? Essa é a discussão do Rav Shmuel. Bem, Maica, me fiquei. Qual que é o raciocínio de cada uma das opiniões? Marsavar devarar gulam que é o mondame. Marsavar devarar gulam que é o mondame. A primeira opinião diz que uma coisa que pode trazer um lucro de forma indireta também tem um certo valor. Logo, o fato que ele poderia ter testemunhado, mesmo que traria o dinheiro de maneira indireta, também ele tem que testemunhar. E a outra opinião diz que não, que mesmo que, já que ele vai trazer de uma forma indireta, ele não tem obrigação de testemunhar, e por isso, se ele jura em falso, ele não vai ser punido. Amar Rav Sheshet. Fala Rav Sheshet agora uma nova lei. Hakofer bepikadon. A pessoa que está guardando um objeto do outro. Por exemplo, o meu amigo deu para mim um objeto para eu cuidar. Depois ele vem cobrar, cadê o meu objeto que eu te dei? O guardião do objeto nega o objeto, falando, não, você não me deu nada. Ele negou. Nasceu Rav Gazar, falou Rav Sheshet, imediatamente, já que ele negou, ele se torna um ladrão. Vechayav Yonzi. E a lei diz que o ladrão de um objeto, uma pessoa que está segurando um objeto como um furto que ele roubou, ele, se acontece algo imprevisto e o objeto acaba se perdendo, algo que era completamente imprevisível, mesmo assim ele vai ter que pagar. Se é um guardião do objeto e acontece algo imprevisível, ele não tem que pagar. Já se ele roubou o objeto e acontece algo imprevisível, ele tem que pagar. Já que ele negou o objeto, dizendo que ele não vai ter que pagar, na verdade ele está se tornando nesse momento um ladrão, e daqui para frente, se acontece algo imprevisível, ele sim vai ter que pagar, assim como um ladrão. Vetaratuna. E o Rav Sheshet traz uma prova para esta lei. Vikehesh balamadnu onesh del pasu, que diz que Kehesh basile negou. Aprendemos que no momento que ele negou, ele já vai ter que pagar. Azaraminai. De onde aprendemos, de onde a Torá advertiu que a pessoa não pode fazer isso? Estamos no mar, que Kehashu. A Torá nos ordena, não mintam um para o outro. Então a pessoa, na hora que mentiu, negando o objeto, ele transgrediu uma proibição, aprendendo do passo, que agora ele se torna um ladrão, e daqui para frente ele vai ter que pagar, mesmo se acontece algo imprevisível. Mas lá, Leonis Mamona, a princípio, essa braita que falou que ele vai ter que pagar se ele nega, é mesmo se ele negou, mesmo que ele não jurou. Fala, mas não, Leonis Mamona, pode ser que o que disse a braita, que aprendemos do passo, que se ele nega, ele vai ter que pagar. Se acontece algo imprevisível, é somente se ele negou jurando. Se ele negou o objeto para o outro e ainda jurou em falso, sobre isso a gente falou que se acontece algo imprevisível ele vai ter que pagar. Mas se ele negou e não jurou, não temos uma prova para o que diz Rav Sheshet, que também nesse caso ele tem que pagar. Insiste Rav Sheshet, dá-me de catale seifa veishteba bichal de reisha loishteba. A gente agora vai citar a seguir o final da Braita. No final da Braita se trata que ele jurou. A princípio isso é uma prova que a primeira parte se trata que ele não jurou. Mesmo assim, a gente vê que ele já se torna um ladrão e paga sobre os imprevistos. De que até nesse aí, fora só utilizar a segunda parte da Braita, Benishbal Sheker, diz o Passu Benishbal Sheker Lamar, aprendemos daqui, onde Shazaminayim, onde aprendemos que se ele jurou em falso, ele vai ter que pagar algo a mais, como a gente vai explicar já. Estamos no Lamar, Lota Shekeru. O Medeseifa de Ishtvareisha de Loishtva. Se foi citada uma certa lei, como a gente vai explicar na segunda parte com relação a uma pessoa que jurou, a princípio entendemos que a primeira parte está que ele não jurou. Uma prova para o Sheshet, que mesmo se ele nega sem jurar, ele se torna um ladrão, já tem que pagar sobre os imprevistos. Amrei, fala agora não. E deveide de Ishtva. Também a primeira parte da Braita, também a segunda parte da Braita, si tratta che ele jurou em falso. Kan Shoda, Kan Shebaodi. A primeira parte se trata que ele reconheceu, admitiu que ele negou em falso. E a segunda parte se trata que vieram testemunhas dizendo que ele negou em falso. Atu Edim Reaveont, se ele jurou em falso e depois vem testemunhas e provam que ele jurou em falso, que na verdade o objeto sim está na mão dele, ele tem que pagar mesmo os imprevistos, uma vez que ele é um ladrão. Ele jurou em falso e veio testemunhas dizendo que, na verdade, jurou em falso negando o objeto. Vieram testemunhas que dizem que o objeto sim está na mão dele, ele é um ladrão e ele tem que pagar mesmo se acontecer um imprevisto. O do Iodei, porém, se não vieram testemunhas e ele próprio reconheceu, ele não é considerado um ladrão, simplesmente já que ele próprio reconheceu, além vai ser como uma pessoa que jurou em falso, que ele vai ter que pagar os 20% adicionais e também trazer um sacrifício, mas ele não vai ter que pagar se acontece um imprevisto. De qualquer maneira, não conseguimos fazer uma prova para o que disse o Rav Sheshet, que mesmo se ele nega o objeto sem jurar, também ele vai ter que pagar os imprevistos. Meiti Rav Barhama, e agora Rav Barhama traz uma pergunta contra essa lei do Rav Sheshet. Vesher kenegdo chashuv rashuah keitzat. Existe uma lei que diz que se em certo caso uma pessoa tem a obrigação de jurar e ele é uma pessoa desconfiável, a gente desconfia que talvez ele vai jurar por mentira, vai mentir, então a gente não aceita o juramento dele. Como é que a gente descobre que ele é uma pessoa desconfiável? Fala Braita, Hat Shuvat Edut, Hat Shuvat Pikadon. Tanto se ele era uma testemunha que jurou em falso dizendo que ele não sabia de nada, ou se puseram um penhor na mão dele para ele guardar de um objeto e ele negou esse objeto. O filho Shvachava, ou se ele jurou por uma outra coisa e a gente descobriu que ele jurou mentindo, uma vez que ele jurou mentindo, a gente não confia mais nos juramentos dessa pessoa. Até aqui a Braita, deduz a Gemara. Veim ita, bekfirau de Ipsale. Segundo o que disse Rav Sheshet, mesmo se ele nega o objeto, mesmo que ele não jurou, ele já é considerado um ladrão. Por que ele precisa chegar a jurar em falso? Segundo ele diz, Rav Sheshet, a pessoa já é considerada um ladrão, mesmo na hora que ele nega, mesmo sem ter jurado. Amrei, acham as kinan, de caibagam, de lav kiral, de savar, shmuto, de yemezina, uma edina lei. Fala que aqui é um caso diferente. Aqui é um caso que não é que ele negou o objeto querendo roubar. Se trata que ele pegou a vaca do outro, ele recebeu a vaca do outro para cuidar, para ser o guardião. Em vez de cuidar da vaca bem, ele deixou a vaca no pasto, no campo. Agora o outro vem cobrar a vaca. Ele não tem o que devolver. Então ele vai falar qualquer coisa para o outro parar de pegar no pé dele. Enquanto isso, ele vai lá no campo pegar a vaca e vai devolver. Ou seja, ele não tem intenção de roubar. E por isso, se ele somente nega, já que a intenção dele era somente ganhar tempo, por isso isso não é considerado um mentiroso, ele ainda não se torna uma pessoa desconfiável. Somente caso ele jure em falso, que já que ele foi capaz de jurar por uma mentira, que ele se torna uma pessoa desconfiável. Mas enquanto, já nesse caso, se ele somente nega, isso não basta ele. Já no caso do Rav Sheshet, já que ele tem a intenção de roubar, basta ele negar para já se tornar uma pessoa desconfiável. Teida, e uma prova para essa explicação. De Amaravide Baravim, como diz Ravide Baravim, a kofer bemilve, a pessoa que nega num empréstimo, ou seja, ele recebeu um empréstimo, o outro vem cobrar, ele nega. Kasher, ele não, Ledut, ele ainda é uma pessoa confiável, ele não se torna uma pessoa que a gente desconfia dele. Porque a gente diz que ele só negou para ganhar tempo, para conseguir o dinheiro para devolver. Bicadão passou Ledut. Já se ele recebeu um penhor e ele nega o penhor, aqui ele não tem o que ganhar tempo. Se ele negou, quer dizer que ele não quer devolver o objeto que ele está guardando, ele simplesmente quer negar. Nesse caso, ele é um ladrão. A gente vê que existe o conceito da pessoa que só nega para ganhar tempo e isso não quer dizer que ele se torne uma pessoa desconfiada. Ve'amar Ilfa Gmará insiste e pergunta contra a opinião de Rav Sheshet. Shuvua Koná, uma pessoa que jura em falso, isso passa o objeto na posse da pessoa que jurou em falso. A princípio, isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que recebeu um objeto de uma outra pessoa para guardar, e ele jura em falso negando que ele recebeu o objeto, ele se torna um ladrão, logo ele vai ter que pagar se acontece um imprevisto. Shuvai de Kanya, vale que filha, logo vemos aqui que somente se ele jurou em falso, que ele vai ter que pagar, mas se ele negou somente, isso não é o bastante. Contra a opinião de Rav Sheshet, Responde agora a duas respostas. Aha, Nami de Kambaga. A primeira resposta diz que novamente se trata que ele não negou completamente. Ele simplesmente queria ganhar tempo. E por isso, se ele somente nega só para ganhar tempo, isso não torna ele um ladrão. Ele só quis ganhar tempo. Somente se ele jura que ele jurou em falso, somente nesse caso ele se torna um ladrão. Vem, vai ter. Mas porém, tem uma outra resposta. Mas, wakona, quando a gente diz que quando ele jurou, isso passa para a posse do ladrão, isso não quer dizer que o objeto passa a pertencer à pessoa que jurou em falso e agora ele vai ter que pagar por um imprevisto que ocorre. Não! Que é Ravuna, isso vem dizer a lei que falou Ravuna. De Amaravuna, Amarav, como falou Ravuna, nome de Rav, Manele Beatcha, Vala Omer, Enlecha Beadi, Vinishvai, Vachar Kechvau Edim, Patur, Shinemar, Lakach Vala, Vala Shalem, Kevan Shikibro Abalim, Shuva, Shuve, Meshalem Amor. Fala Ravuna uma lei interessante. Quando eu cobro de uma pessoa um certo objeto que eu dei para ele, olha, eu te dei algo para você cuidar, me devolve, e o outro nega. Se eu quiser, eu posso exigir que ele jure que realmente ele não tem nada na mão. Porém, fala Ravuna, que ele aprende de um basuk, que se eu peço para ele jurar que ele está isento, e ele jura que ele está isento, então eu não posso cobrar mais nada dele. A única coisa que eu posso cobrar dele é o juramento. Uma vez que ele já jurou, mesmo que depois venham testemunhas e provam que ele é um mentiroso, e que o objeto sim está na mão dele, eu não posso cobrar mais dele. Uma vez que eu já cobrei dele o juramento, eu não posso cobrar dele mais nada. Assim aprendemos do Pasuk. E isso que veio Ilfa e disse, Shvuakona, saiba que uma vez que ele jurou, isso passa para a posse dele. Ou seja, que ele não vai ter que pagar, a gente não vai poder tirar esse dinheiro dele, mesmo se depois vieram testemunhas. Mas ele não veio dizer, não com o ensinamento de Rav Sheshet. Foi um daf um pouquinho complexo, mas Brat Hashem, a gente continua amanhã. Tudo de bem.